Assembleia. Hoje os nossos trabalhos atrasaram todos porque tivemos votações que se prolongaram pelo tempo. Às 14h ainda estávamos a votar quando as votações costumam ser feitas ao meio-dia e, portanto, atrasou um bocadinho. Temos estado com alguma contenção aqui na gestão destas nossas audições. De todo modo, também queria dizer que elas vão ficar gravadas, portanto, é também a gravação um instrumento de trabalho, não só para os deputados que estão presentes, mas para todos os outros que, por motivos diversos, não podem estar presentes. Quero começar por agradecer a vossa vinda e a disponibilidade para estarem hoje aqui connosco para esta audição. O Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto é, de facto, uma referência de excelência nesta ligação da inovação à atividade empresarial, desde logo pelos quatro polos que têm, desde a tecnologia, à biotecnologia, à indústria e ao polo do mar, e também aos dois tipos de estruturas, das incubadoras até ao Centro de Inovação Empresarial. O que nós pretendíamos hoje, sobretudo, era perceber como é que todo este manancial de investimento funciona e como é que funciona também esta ligação da inovação das universidades às próprias empresas como fator de desenvolvimento. Sabemos que estamos num momento de crise e provavelmente será pela inovação. Há mesmo quem diga que a inovação é fundamental não só para resolver a crise, mas é fundamental para estar para além da crise, como construção ao nível da aposta na competitividade para o desenvolvimento de um país. E, portanto, é um pouco isto que nós gostaríamos de perceber, como é que todo este projeto está a funcionar. Se, pese embora a crise continue a funcionar, ou se foram necessárias alguns ajustamentos económicos e estratégias, de uma vez que falamos de inovação, as soluções, até neste quadro de crise, também mais aqui se exigem que sejam inovadoras do que noutro lado qualquer, e pelas audições anteriores até nos demos conta que, de facto, existe alguma ação na capacidade de gestão da dificuldade. Portanto, era um pouco isto, Sr. Professor Novaes Barbosa, muito obrigada. Sr. Professor Jorge Gonçalves, Sr. Professor Carlos Brito, muito obrigada por estarem connosco. Passar-vos-ia de imediato a palavra para fazerem esta exposição do projeto e depois eu e a minha colega Maria José Castelo Branco faremos algumas questões e, portanto, transformaremos esta audição, sobretudo numa conversa e numa partilha de preocupações políticas com preocupações, ao fim e ao cabo, de quem está no terreno a desenvolver projetos de grande especificidade e de grande excelência para o nosso país. Eu não sei se este vosso projeto tem alguma ligação com as parcerias internacionais. Tem, não tem? Portanto, também gostava de perceber a ligação do projeto com as parcerias internacionais, com... Pronto, é um pouco nesta linha, depois também irão surgir perguntas à medida que nos forem dando conta da forma como o projeto se está a desenvolver. Passar-lhe então a palavra, Sr. Professor.
Naturalmente que o agradecimento deve ser nosso. Nós é que agradecemos à Comissão de Educação, Ciência e Cultura esta oportunidade de virmos apresentar aqui o nosso projeto. Nós vínhamos preparados também para fazer uma pequena projeção, mas não há necessidade disso, suponho eu. E eu então começaria, em muito breves palavras, por dar uma ideia da gênese do nosso Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, que designámos por PTEC, os primeiros passos que demos. Depois passaria talvez ao professor Jorge Gonçalves para falar um bocadinho da parte da internacionalização, ligações internacionais, e ao professor Carlos Brito para falar um pouco mais das questões económicas. Gostaria de dizer que esta ideia da constituição de um parque de ciência e tecnologia na Universidade do Porto nasceu em meados da década de 90, 1990, quando a Universidade teve a oportunidade de fazer o plano de urbanização do Polo da Esperela. O último plano de urbanização do Polo da Esperela, tinha havido alguns precedentes. Nesse plano foi destinado um espaço à construção do que então se considerava um edifício do Parque de Ciência e Tecnologia, na altura do Porto, porque era a iniciativa que estava em curso, e com o desenvolvimento desse projeto, nós fomos perspectivando como poderia verificar-se efetivamente o desenvolvimento deste parque, esta relação de empresas, mas tudo isto demora o seu tempo a criar-se e a constituir-se. E o tempo foi passando e só com o apoio do programa Prime, do Ministério da Economia, é que nós tivemos possibilidade de avançar com o primeiro projeto, o projeto da primeira fase do parque, e candidatá-lo naturalmente a esse programa e depois iniciar a construção. Entretanto, em 2006, deu-se uma circunstância feliz para nós, que foi o facto do Metropolitano do Porto ter deixado desativado o seu estaleiro, que tinha também na zona da Asprela, na zona das nossas faculdades. E nós pudemos, na altura, adquirir esses pavilhões. O arrendamento do terreno foi transferido para nós. Eram os pavilhões que tinham umas condições agradáveis, simpáticas, para a instalação de empresas. E então, iniciámos em 2007 esta nossa aventura, que não sabíamos aquilo que iria dar. Primeiro, nos primeiros tempos, bastante receosos, nós os dois estivemos desde o início. Depois verificámos que rapidamente começaram a aparecer iniciativas com interesse em se instalarem naquela área e, muito rapidamente, os pavilhões de que dispunhamos, com uma área útil de 1.200 metros quadrados e uma área total quase 2.000 metros quadrados, ficaram completamente preenchidos. Entretanto, houve problemas na construção do edifício, problemas complicados, a construção protelou-se e só em 2010, é que a nossa primeira fase ficou concluída. Entretanto, o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade, com as primeiras empresas e outras iniciativas que se instalaram, tinha-se expandido. E para além da Asprela, no complexo da Rua dos Bragas, onde tinha estado a Faculdade de Engenharia e hoje está a Faculdade de Direito, havia um edifício disponível, que era o antigo Departamento de Engenharia de Minas da Faculdade de Engenharia, estava próximo do nosso curso de Jornalismo e Ciências da Comunicação, e nós pudemos ocupar esse edifício e instalar um conjunto de empresas ligadas à área das indústrias criativas, que ainda está e se tem desenvolvido neste momento, a que depois associámos um outro edifício próximo e neste momento estamos a pensar adaptar um terceiro edifício, que foi também o Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Engenharia. Uma outra expansão levou-nos para a zona do Campo Alegre, para a Faculdade de Ciências, onde tivemos instalada até há pouco tempo uma multinacional de investigação belga, que entretanto saiu, com pena nossa, mas temos o espaço agora disponível para a instalação de outras empresas, e alargámos a iniciativa também à área do mar, com a ocupação de uma pequena construção, chamado chalé, dentro do Porto de Leixões, e estamos neste momento a construir também uma incubadora ligada, que ficará para as indústrias ligadas à área do mar, ficará instalada nessa zona. Portanto, nós estamos neste momento com quatro polos, o polo da Asprela, que tem esse edifício, essa incubadora. Neste momento estamos a concluir um centro de inovação muito próximo da Faculdade de Engenharia. Foi uma iniciativa, essencialmente, de alguns grupos da Faculdade de Engenharia, de algumas empresas, em que estão, por exemplo, a Sonae Indústria, a Cine, a FASEC, interessadas nesse centro de investigação. O edifício vai ficar pronto dentro de duas semanas. E estamos a iniciar a construção da segunda fase da incubadora, que vai ser o nosso edifício central. Quando tivermos todos estes edifícios concluídos, portanto, dentro de ano e meio, nós vamos dispor de uma área para a instalação de empresas que ultrapassam os 10 mil metros quadrados, que corresponde ao valor que tínhamos perspectivado como aquele que nos permitiria ter uma exploração equilibrada, dentro das dificuldades que naturalmente uma iniciativa destas tem em termos de exploração económica e financeira. A nossa atividade centra-se essencialmente em três aspectos. Portanto, uma delas diz respeito às spin-offs e às startups de raiz universitária, portanto, ligadas à Universidade do Porto, e acolhemos também, naturalmente, iniciativas que venham de outras áreas, mas que tenham alguma ligação à Universidade, que estejam interessadas em alguma ligação à Universidade do Porto. Temos empresas âncora, como acontece, por exemplo, no Polo das Indústrias Criativas, com o Público, a Rádio Nova, a Lousa, peço desculpa. E temos centros de inovação, portanto, que eu me referi no centro de inovação propriamente, e também na nossa incubadora. Podemos considerar também que, por exemplo, o Instituto Fraunhofer Portugal está instalado, que ocupa dois andares da nossa incubadora, também funciona como um centro de inovação. A iniciativa desenvolveu-se, portanto, nós, peço desculpa, voltando um pouco atrás, portanto, nós aqui consideramos várias fases, vários estádios de desenvolvimento das empresas. Começamos normalmente pela pré-incubação. Na pré-incubação, as empresas estão 6 meses sem quaisquer encargos. Esses 6 meses destinam-se essencialmente a constituírem a empresa formalmente, como empresa, a terem um plano de negócios minimamente estruturado, a desenvolverem todas as outras questões formais, para, no final desse período, então, se poderem instalar como empresas em incubação. Essa incubação, nós procuramos limitá-la, em princípio, a 3 anos, embora na área de biotecnologia, na área da saúde, esses 3 anos se possam alargar para 5. São os valores que temos. Ao fim de 3 anos, começamos a convidar as empresas a modificarem a sua maneira de intervir. Seja pela saída do parque, porque se desenvolveram, seja por alguma fusão entre elas, seja por qualquer outro procedimento. Nestes 3 anos, ao período de incubação, segue-se um período de aceleração, portanto, desenvolvimento da empresa. Esse período de aceleração tem uma fase que nós procuramos também, que seja de internacionalização. Naturalmente, pugnamos muito porque essa internacionalização se verifique. E, por fim, quando as empresas estão maduras, adquirem uma dimensão que possam sair do nosso parque, nós consideramos-as como empresas graduadas. Portanto, a fase de graduação, portanto, e temos concluído o nosso... Ficam autónomas. Embora nós gostemos que elas fiquem com uma ligação a nós sempre e continuem a considerar-se empresas ou iniciativas da nossa esfera de intervenção. Neste momento, no nosso universo total, no total do nosso universo, são 112 iniciativas, portanto, entre empresas, centros de inovação e empresas âncora, que dão ocupação a quase 800 pessoas, 780 pessoas neste momento. E estamos mesmo neste momento também a verificar, mas eu não queria entrar nesse domínio, estamos a verificar, digamos, o que isso representa em termos financeiros, em termos de investimento feito e em termos de rentabilidade para o Estado, pelo facto dessas empresas pagarem os seus impostos, ou das pessoas, das empresas e as próprias empresas pagarem os seus impostos e constituírem uma fonte de receita para o Estado. Nesse aspecto, consideramos que estamos bem, embora nós próprios, eu muitas vezes digo isto, nós próprios também, ao fim de 5 anos, nós... A nossa área não é propriamente a biotecnologia, mas mesmo ao fim de 5 anos nós consideramos que ainda estamos numa fase de incubação ou quase a terminar a fase de incubação. Portanto, estamos agora a entrar, digamos, na fase de cruzeiro. E eu suponho que da minha parte não me esqueci de nada, não queria alugar, não sei se... Mas se me esqueci, com certeza que os colegas agora completarão o que eu disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, muito obrigado pelo convite, é um gosto irmos dar conta do que estamos a fazer, e uma vez que estamos a usar recursos públicos, este dar conta justifica-se ainda mais. Ia complementar, porque o professor Ubaldo Barbosa esqueceu-se de algumas coisas relativamente importantes, um pouco a tentar perceber porque é que em 2006 o projeto arrancou, e o projeto arrancou porque houve mudança da equipa reitoral, e arrancou não por mérito da nova equipa reitoral, mas porque o anterior reitor, que era o professor Novaes Barbosa, ficou mais disponível para tomar conta do projeto e, portanto, isto acaba por ser um pouco aquilo, a razão disso. E aquilo que, quando falou há pouco da autonomia das empresas, uma das coisas que nós pugnamos é que as empresas sejam autónomas desde muito cedo. Nós, aquilo, a UPTEC não é um asilo de desocupados. As empresas durante, ou melhor, os projetos que surgem de uma forma espontânea ou em resultado do concurso de ideias ou de provocações que lançamos na nossa comunidade, durante aqueles 6 meses são acolhidos em salas, podem ter acesso a mentores, a pessoas que os ajudam a elaborar o plano de negócios. Durante aquele período não pagam nada, mas a partir da altura destes 6 meses, entram num período de incubação, têm que se constituir como empresa, têm que pagar os seus impostos, têm que pagar os seus alugueres, têm que assumir os compromissos que têm. E o preço que nós cobramos não é inferior ao mercado. Melhor, pode ser relativamente inferior ao mercado nos primeiros anos, mas depois ele começa a ser comparável e mais, passa a ser superior ao mercado, no sentido de, é uma prática que temos no sentido de os motivar a sair e a aproveitar o mais possível a incubadora, mas depois sair para um espaço envolvente e desta forma ajudamos a disseminar aquilo que estamos a criar. Aquilo que nós, relativamente à pergunta que nos colocou e para continuar a apresentação do professor Novaes, a questão da internacionalização e da ligação que nós podemos ter com os programas internacionais. Nós começamos antes das parcerias internacionais se estabelecerem. E portanto, isto não é uma consequência das parcerias internacionais. Temos procurado aproveitar... Exatamente. Portanto, nós temos ligações, a Universidade tem ligações com as parcerias internacionais, temos um papel de liderança no programa do CMU, temos um papel de liderança no programa UTEN e temos um papel de acompanhamento do programa do MIT. E alojamos o Centro Fraunhofer Portugal nas nossas instalações. E em consequência desta nossa proximidade com esta parceria com a OLA, procuramos conhecer melhor a realidade da transferência de tecnologia nos Estados Unidos. Eu próprio tenho visitei diversos centros e temos técnicos do nosso gabinete de transferência de tecnologia que estagiaram nos Estados Unidos, nos principais centros de transferência de tecnologia. E para não nos deslumbrarmos com soluções propostas por outros, fazemos a avaliação crítica daquilo que vemos, daqui em que medida que aquilo se adequa à nossa realidade. E é preciso desmistificar o assunto, é preciso perceber que nos Estados Unidos cada gabinete de transferência de tecnologia tem a sua política, tem a sua estratégia, que encontramos, e isso eu próprio assisti, gabinetes que numa rua, na mesma cidade, praticam um conjunto de procedimentos que não são seguidos na rua seguinte. O que prevalece é o bom senso, é o conhecimento da realidade, da área de negócio, das condições que num dado momento podem favorecer a transferência desse conhecimento para o tomador de tecnologia, quer ele seja uma empresa internacional, quer sejam os próprios inventores. E é essa prática que nós temos procurado introduzir cá em Portugal. Portanto, por muito que nos custe, este é um percurso que eu acredito que temos que fazer sozinhos. A nossa realidade é diferente. E, portanto, daí nós aprendemos com as parcerias internacionais. Elas têm-se revelado úteis porque nos permitiram abrir portas a instituições para nós fazermos o nosso benchmarking. Tem sido útil porque o cartão desta parceria, por exemplo, com a CMU, tem permitido que investidores norte-americanos tenham visitado regularmente a UPTEC no sentido de perceber os projetos que estão a decorrer e estão em negociações para ver a possibilidade de se envolver financeiramente em alguns deles, dá credibilidade ao projeto e aos projetos que se desenvolvem não só na Universidade do Porto, como nas outras universidades. Mas, portanto, daí destas parcerias internacionais nós temos aprendido isso. O que nós temos procurado fazer em termos de internacionalização é fazer o nosso trabalho. Nós temos, sabemos que muitas outras universidades têm programas semelhantes. Estão também a desenvolver incubadoras, processos de incubação, e o que temos feito é dialogar, temos dialogado com essas universidades, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, quer na América Latina, no sentido de perceber quais são as práticas que eles estão a implementar, mas também identificar as empresas que lá estão e procurar criar um mecanismo alternativo, quase um tipo Erasmus das empresas. Quer dizer, estas empresas, para se internacionalizarem, vão levar muito, para ter músculo para se internacionalizarem, vão levar muito tempo. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é promover o conhecimento mútuo de empresas que estão nesses campos e no sentido de tentar, assim, apadrinhar relações entre essas empresas e desta forma, podermos ter uma internacionalização sem que isto passe por um esforço excessivo sobre as empresas que estão, enfim, que estão a dar os primeiros passos. E eu creio que isto tem sido, enfim, bem sucedido. Há empresas que estão já a atuar numa escala global, que tem já um volume apreciável. Os nossos números, o professor Carlos Brito vai apresentar, mas já são alguns milhões de euros de exportações, e especialmente há uma mentalidade que nos permite, que lhes permite atuar em qualquer campo, em qualquer parte do mundo. Quando é necessário, nós organizamos missões, somos recebidos pelas embaixadas, vamos com empresas atrás, pode-se perguntar o que é que a universidade tem a ver com isso, isso é uma coisa que o Tribunal de Contas também já me perguntou, mas é assim que nós achamos que podemos ajudar. Porquê? Agora pode-se perguntar porquê é que a universidade se meteu nisto, para além da influência, boa influência do professor Novaes Barbosa. Porque chegamos, eu acho que todos nós, enfim, um grande número de pessoas começou a ficar farto de uma situação que era a ausência de esperança. As pessoas não tinham alternativas. Não havia emprego, não... A alternativa que estava em cima da mesa, na altura, mais do que hoje, era sair. Eu era vir para Lisboa, onde havia alguma possibilidade de emprego, ou era ir para Madrid, para Barcelona, para qualquer parte da Europa. Porque não havia, de facto, alternativas. Nós não criamos as alternativas. Mas, pelo menos, enfim, aliviámos a nossa consciência porque criámos algumas alternativas. E eu acho que, sem termos demasiada presunção, porque, de facto, nós não resolvemos o problema, mas eu acho que ajudamos a inverter o problema, porque contando com todas as pessoas que estão empregadas ou que estão a estagiar nessas empresas, que estão a usufruir disto, eu acho que são mais de 1.100, 1.200 pessoas que estão ali a trabalhar, e não são só apenas portugueses. Já temos de diversas nacionalidades técnicos que estão ali a trabalhar. E, portanto, a UPTEC, de certa forma, não só criou assim alguma janela de oportunidades para que se tente a sua sorte, como passou a ser também destino para que mão de obra qualificada de outro local procure desenvolver ou aplicar as suas competências cá em Portugal. Para terminar, eu só queria só clarificar o assunto. Isto é o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. De facto, a Universidade do Porto é quem paga as contas, é quem assume o risco. Mas isto não é o Parque de Ciência da Universidade do Porto. Isto é um parque que acolhe projetos que possam beneficiar do conhecimento e do ecossistema que nós temos na Universidade do Porto, quer eles venham da Universidade Católica, do Politécnico, do Minho, de Braga, ou de qualquer parte do mundo. E por isso nós, dentro deste programa de internacionalização, estamos a testar alguns exemplos daquilo que se chama soft landing, que é contratos de parceria com incubadoras de outras universidades, em que podemos acolher e facilitar os contactos de empresas que estão incubadas nesses países, para chegar cá e para encontrar os interlocutores credíveis e seguros para que essas empresas possam fazer cá negócio, dentro de uma base de reciprocidade, que é garantindo que as nossas empresas têm o mesmo tratamento quando vão ou quando se querem implementar nesses mercados. Para terminar, como o professor Novaes Barbosa referiu, nós estamos em expansão. Temos o edifício central que estará concluído no fim do próximo ano. Temos um centro muito dedicado à presença de departamentos de inovação empresarial dentro do campus. E criamos ali um ecossistema que eu acho que é interessante, que tem sido muito virtuoso. O Polo do Mar, acho que vamos ter condições únicas para termos grupos de investigação e grupos de inovação e empresas incubadas dentro do Porto de Leixões, o que foi possível graças à colaboração extraordinária da administração da APDL e da Câmara de Matosinhos. Isto tudo, se tudo correr bem, é também um projeto, a parte da ampliação da obra estará pronta no próximo ano, no fim do próximo ano. Entretanto, estamos a criar uma rede internacional de parceiros, quer noruegueses e de outros países europeus, dos Estados Unidos, do Japão e do Brasil, em que estamos a chamá-los com alguma regularidade ao Porto para discutir tecnologias e oportunidades que podem ser úteis para serem aplicadas e serem desenvolvidas nesta plataforma. Estamos a trabalhar com as pessoas que estão no terreno, ou melhor, que estão no mar, a trabalhar no dia-a-dia, para tentar perceber as suas necessidades e as suas dificuldades. Estamos a trabalhar com a Marinha, no sentido de desenvolver produtos, algumas deles de empresas que já estão incubadas na UPTEC, e, portanto, é este diálogo que está em curso e que nós achamos que é deste envolvimento da Universidade na sociedade que nós podemos fazer a diferença. O projeto, queremos que o projeto se vai concluir no próximo ano com o lançamento, assim esperamos, do quinto polo, muito dedicado às ciências agrárias e agroalimentares. Será instalado no campus agrário de Vairão e vamos dedicar, isso vai estar próximo do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, vamos nos dedicar muito à produção animal e à segurança alimentar, um pouco para potenciar e dar algum músculo ao Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, mas também de criar uma área especializada em culturas protegidas, em culturas em estufa, portanto, procurando criar em Portugal a autonomia tecnológica e estruturas que facilitem a transferência e a formação dos agricultores, a reconversão dos agricultores para este tipo de culturas. Temos já uma equipa multidisciplinar que anda a visitar estas explorações mais relevantes do país. Temos duas colegas, duas portuguesas, que trabalharam na Holanda e, portanto, são conhecedoras profundas do processo. E esperamos, por isso, fazer isso dentro em breve, numa lógica de colaboração com outras universidades do Norte, portanto, mesmo com a OTAD, no sentido de nos especializarmos nesta área e não interferirmos em áreas que nós achamos que a OTAD pode ter melhores condições para o fazer. E, portanto, este é o nosso roadmap, aquilo que nós estamos a pensar fazer. E eu acho que temos algumas dificuldades pela frente. Uma das coisas, isso, o último recado que eu deixava, é que alguns destes projetos, enfim, que se pode perguntar porque é que a Universidade de Porto está a fazer, se isto é para promover a criação de mão de obra qualificada, é para promover a criação de empresas e de emprego, porque é que a taxa de comparticipação do CREN continua a ser de 70% e não de 85% ou mais, como se está a prever para alguns projetos, só pelo facto de serem promovidos pelas autarquias. Nós não temos a sorte de ter a autarquia a promover os projetos connosco e, portanto, por isso somos também penalizados com mais de 15%. Se por acaso esta comissão tiver alguma palavra a dizer, nós agradecíamos e, portanto, ele passava com estes números.
Já agora, introduzir aqui duas notas. Uma relativa à Universidade, peço desculpa, mas relativamente à Universidade, porque a Universidade do Porto tem procurado, em particular nos últimos anos, também na área da educação, na área da formação, fomentar nos alunos um espírito empreendedor e um espírito de inovação e o próprio espírito de risco. Quer seja em cursos dispersos, cursos de provas de graduação dispersos, quer muito particularmente no mestrado Inovação e Empreendimento Tecnológico, o MIET, que é dado entre a Faculdade de Economia e a Faculdade de Engenharia, portanto que é um curso formal de segundo ciclo que forma as pessoas nessas áreas. E também para dizer que o PTEC integra-se no que nós designamos pela cadeia de valor do empreendedorismo dentro da Universidade do Porto, portanto, começa com esta formação, com estes vários aspectos da formação, que continua depois com o gabinete designado por UPINE, portanto, que acolhe as primeiras ideias, as interpreta, aconselha as pessoas, tem também a seu cargo o registro de patentes, que depois dá esse aconselhamento, que as endereça para as nossas instalações da UPTEC, ou não, conforme aquilo que apreciarem da ideia. Gostava também de dizer que temos uma parceria forte com a Escola de Gestão do Porto, que nos dá apoio no coaching das empresas que temos instaladas e com outras instituições também. E só mais uma nota que nos escapou a todos também, dizer que o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade dispõe ainda de um gabinete de desenvolvimento do produto, portanto que é uma oficina devidamente equipada, por exemplo, com equipamentos de prototipagem, para que as várias empresas possam ter um meio interno de produzirem as suas provas de conceito ou os seus protótipos. Muito obrigado.
Exato, muito boa tarde. Mais uma vez, enfim, quero saudar a Sra. Presidente e as Sras. Deputadas. E, enfim, eu, como sendo o economista da direção, os meus colegas têm formações diferentes, formação de engenharia e formação de farmácia, enfim, a mim compete mais vir apresentar aqui alguns números. Nós, enfim, como já foi assinalado pelos meus colegas, temos à roda de 112 empresas instaladas, cerca de 700, talvez mais de 780, o professor Novaes Brodo falou em 780 pessoas, enfim, serão mais ou menos os colaboradores. Eles correspondem, de facto, a uma série de nacionalidades diferentes e, resultado disto, nós estimamos que a faturação global das empresas envolvidas na UPTEC deve rondar a casa dos 22, 24 milhões de euros. Enfim, que é um valor com alguma expressão, cerca de um quarto deve ir para exportação. E, portanto, no fundo, isto representa aqui já algum dinheiro. Algum dinheiro. Não só em termos daquilo que é a atividade, digamos, económica, mas também do ponto de vista salarial. Por exemplo, enfim, uma estimativa leva-nos a pensar que só em salários devem estar envolvidos cerca de 15 milhões de euros, 15 a 6 milhões de euros por ano. Portanto, já é, de facto, muito dinheiro. Muito dinheiro, muito valor acrescentado. Enfim, a maior parte das empresas não tem grandes inputs, portanto, eu diria, grande parte do valor acrescentado são salários. Depois há a parte do EBITDA, enfim, que deve ser menos significativo, mas grande parte do valor acrescentado são salários. De qualquer forma, o valor acrescentado bruto, portanto, no fundo tem a ver com a contribuição para o PIB, deve rondar a casa dos 20 milhões de euros. Já agora, também só aqui um número que nós damos, que é quanto é que toda esta gente contribui também para o Estado, por via dos impostos. E, enfim, quer pela via dos impostos diretos, portanto, estamos a falar de IRS e IRC, quer pela via dos impostos indiretos, e estamos a falar de IVA, basicamente, deve bater muito perto dos 8 milhões de euros por ano. De retorno, exatamente. Que eu acho que é um número interessante. Que é um número interessante. Devo dizer que isto é apenas aquilo que é gerado exclusivamente na UPTEC. A UPTEC, em termos de cadeia de valor global, chamemos assim, está muito a montante, porque, enfim, no fundo, trata muito da inovação numa primeira fase, do empreendedorismo, e, portanto, todo o efeito ajusante na cadeia de valor é muito significativo. Portanto, enfim, o que é que eu quero dizer com isto? Se eu montar um café, enfim, o valor acrescentado bruto que eu crio fica ali, morre ali no consumidor. Aqui, estas empresas não lidam com consumidores. Vão ser fornecedoras de outras empresas, vão ser fornecedoras de outras e de outras e de outras. Portanto, há aqui um efeito multiplicador significativo e nós não entramos em consideração com esses números. Portanto, quando eu falo, por exemplo, nesta questão dos impostos, são impostos, IVA, IRS e IRC, apenas gerados no âmbito distrito da UPTEC. Portanto, e não com o efeito ajusante que possa ter. Eu acho que os resultados, eu sou o mais novo, sou não só o único economista, como sou o mais novo, porque eu entrei para a direção da UPTEC há cerca de um ano, e portanto, a mim, estou à vontade para dizer isto, porque a mim não me cabem os louros. E de facto, a UPTEC tem tido um crescimento assinalável. Nós temos vindo praticamente, enfim, a duplicar o número de empresas todos os anos. Eu admito que sejamos, se não a maior, mas pelo menos uma das maiores, enfim, e só não digo que somos a maior, porque, enfim, poderia parecer aqui presunçoso, incubadora de base universitária do país. E é isso que, em grande parte, torna a UPTEC atrativa. Eu não quero vir aqui dizer mal de ninguém. Pronto. Mas o que eu quero dizer é que não estamos a falar de uma incubadora que tem uma dúzia de empresas e que estão para lá, enfim, porque não têm outro sítio para estar. E isso, muitas vezes, é o problema da incubação. Por exemplo, as senhoras deputadas estão aqui, não conhecem, enfim, nós procuramos transmitir o melhor possível, vamos deixar todo este material, mas muitas vezes a gente pensa numa incubadora, pensa, ah, deve ser lá um barracão qualquer, enfim, deram lá uma pintura, instalaram lá meio dúzia de empresas, e eles agora, enfim, estão ali aos caídos, não sabem exatamente o que é que isto significa. Não é assim, nós temos tido em média cerca de 2 candidaturas por semana, às vezes mais. Houve 2 semanas aqui atrasado que tivemos, parece, 15 candidaturas, ninguém percebeu muito bem porque é que aquilo de repente surgiu, mas há muitas candidaturas ao PTEC e é exatamente isso em parte que a torna interessante. Isto é, se nós fôssemos uma incubadora com meia dúzia de empresas, enfim, bem, aquilo enfim, estava assim um bocado, digamos, morto. Mas a verdade é que as incubadoras têm uma dimensão crítica a partir da qual se tornam elas próprias interessantes. Eu se tivesse uma empresa para instalar e me dissesse assim, epá, tens aqui um sítio onde tens mais 120 empresas e tem uma ligação fortíssima à Universidade do Porto. Queres instalar-te lá e pagas 8 ou 10 euros o metro quadrado? E eu penso assim, pá, se a alternativa era arranjar um escritório no centro do Porto, eu prefiro ir para o PTEC. E é isto que a torna atrativa. Isto é, o sucesso traz sucesso. E, portanto, este crescimento muito grande que temos tido torna-se só por si um fator de atração. E só por si atrai mais, portanto é um bocado quase como uma bola de neve. A ligação à Universidade do Porto é muito importante. O professor Novaes Barbosa, aliás, assinalou a ligação às unidades orgânicas, portanto às faculdades, à Business School da Universidade do Porto. Eu também gostaria de assinalar aos centros de investigação. Portanto, estamos a falar de coisas como, por exemplo, um INESC, portanto, centros com quem temos trabalho conjunto, e isso é importante. Também gostaria de assinalar que a UPTEC não é, digamos aqui, um acréscimo que está ali, digamos, a questão dos pavilhões é interessante porque dá um bocadinho um ar de Silicon Valley, enfim, ali à medida do Porto, se é que é possível imaginar isto. Portanto, não é propriamente garagens que temos, mas temos pavilhões, que serviram para foi um antigo estaleiro do metro, portanto, é quase as garagens. Mas a verdade é isto, não quero que entendam isto, epá, eles estão lá nos barracões, enfim, aquilo deve ser assim uma coisa meia morta. Não, a ligação é muito profunda à universidade, à parte do ensino, à parte da investigação e depois à parte dos institutos. E isso é, na realidade, algo que traz valor para a UPTEC, que traz valor também para a universidade, portanto há aqui uma complementaridade muito forte. Também penso que é de assinalar que se trata de uma incubadora que eu diria que é competitiva a nível internacional. E isto não é dizer, ah, vem aqui os diretores, enfim, é fácil qualquer um dizer. O professor Jorge Gonçalves há bocado assinalou que, na realidade, nós temos colaboradores que vêm de muitos países, enfim, cerca de 17 países, para além de Portugal temos cerca de 17 nacionalidades diferentes. E, portanto, não é apenas a geração de mão de obra qualificada que eventualmente pensa para ir lá para fora, é ter um espaço que se torna atrativo para acolher esta gente. E isto, melhor do que qualquer outra coisa, mostra que se trata de um sítio interessante, com capacidade para ser atrativo para pessoas que, com certeza, teriam valor nos seus países, países que podem ser a Alemanha, podem ser os Estados Unidos, podem ser o Reino Unido, França, o que quer que seja. Mas acham que vale a pena pegar no avião e vir trabalhar para o PTEC. Portanto, eu acho que isto também mostra resultados. Isto também é a evidência de que alguma coisa está a correr bem. Já agora, eu até costumo enfim, dizer muitas vezes, quando me pedem para falar um bocadinho, a UPTEC é talvez a cereja no cimo do bolo, em termos da cadeia de valor do empreendedorismo da Universidade de Porto. De facto, a Universidade de Porto faz muitas coisas na área do empreendedorismo, mas eu acho que a UPTEC, de facto, é a joia da coroa. Portanto, é carne do lombo, é aquilo que nós temos de melhor e de melhor para mostrar. E ainda recentemente a Cotec promoveu um concurso nacional, portanto, concorreram, o concurso estava aberto, enfim, a todas as universidades públicas, creio eu, só públicas, não era? Não sei se era públicas. Exatamente, a Católica também. E, enfim, nós recebemos um dos prémios. Portanto, havia 2 prémios a nível nacional. e nós recebemos um deles, e não tenho dúvidas que o prémio que recebemos, que é o prémio da valorização do conhecimento, tecnologia, acho que é o comercialização, resulta muito, não é exclusivo, mas porque o prémio foi da Universidade, não foi da UPTEC, mas resulta muito do trabalho também que se faz na UPTEC. E, portanto, eu acho, porque sou o mais novo, porque não tenho louros a colher, eu sou aquele que estou mais à vontade para dizer, eu acho que isto é um sucesso, porque o sucesso não se deve a mim. E, portanto, falo à vontade pelos meus colegas.
Agora, peço desculpas, só uma pequena intervenção também. Eu gostava de dizer que, relativamente ao crescimento do UPTEC, o Centro da Inovação, que eu disse que estaria pronto dentro de 15 dias, está já completamente preenchido. São cerca de 1.800 metros quadrados de área e, portanto, logo que esteja pronto, as empresas vão ocupar totalmente o espaço. E relativamente ao edifício central, portanto, que é esse que tem um horizonte de construção de cerca de um ano e meio, também temos já muitos pedidos para instalação e temos também a transferência de tudo o que neste momento está nos pavilhões, porque nós queremos deixar os pavilhões provisórios e ficarem instalações definitivas. Só uma nota final. Antes desta iniciativa UPTEC, a Universidade do Porto esteve envolvida num enorme fracasso. Foi a Sogist, que era uma incubadora em que eram associadas o Instituto Politécnico, a Universidade do Porto e a Nova Capital, se não me engano, que nasceu, digamos, top-down, que tinha uma pessoa que não conseguiu dinamizar o funcionamento da incubadora e rapidamente se extinguiu e chegou à falência. Esta experiência da UPTEC é a experiência das bases para o topo, portanto, completamente ao contrário. Nós nascemos pequenos, crescemos, e eu sempre tive essa ideia e essa convicção de que, efetivamente, as coisas devem nascer pequenas e ir crescendo pelos seus próprios meios e por aquilo que conseguem adquirir. Normalmente, tudo o que nasce muito grande acaba por se transformar num monstro. E nós temos muitas experiências dessas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Professor. Passava a palavra à Sra. Deputada.
Muito boa tarde. Antes de mais nada, não posso deixar de transmitir o carinho que eu ouvi falar da Rua dos Bragas, dos Leões do Campo Alé, porque eu sou da Universidade do Porto. E, portanto, foi um carinho estar a ouvi-los e agradecer a presença, agradecer mais uma vez à deputada Elsa Paes por nos proporcionar este momento, ouvir falar com tanto carinho. E acho que eu perdoo completamente a falta de o brilho e o orgulho com que falam dessa vossa criança, deste vosso filho, porque efetivamente o termos brilho naquilo que fazemos é a vontade, é o incentivo para querermos ir mais longe. E ouvi-los falar dos tais estágio, dos tempos das empresas na incubadora, e depois começarem a aumentar o preço do custo da estadia lá para os incentivar a saírem, fez-me lembrar um bocadinho quando falámos que os nossos filhos em Portugal são os que saem mais tarde de casa, quase têm que ser empurrados para sair de casa porque os pais acompanham-nos muito, e aqui é também um bocado isso, é empurrá-los e lançá-los para o mundo, para a selva. Não posso deixar também de lhes perguntar e questionar. Quando falam em que é feito esse mesmo corte do cordão umbilical, digamos, às empresas, já deram conta que gostam de ir acompanhando o seu sucesso, porque é também um pouco da continuidade do sucesso do vosso trabalho, mas é mantido também esse acompanhamento em termos de, digamos, se começarem a ter algumas dificuldades no seu caminho, sozinhos, digamos, é-lhes ainda prestado esse apoio. Por outro lado, fomentam também a cooperação com outras universidades, além dos, em termos internacionais, também as universidades portuguesas e também os laboratórios de Estado, se há também protocolos de articulação, se há também o aproveitar do know-how e também das instalações. E depois, em termos de... É reconhecido, aliás, eu costumo dizer que os programas Erasmus, quanto mais não seja, têm um aspecto muito positivo. É que ainda não encontrei um estudante que tenha feito programa Erasmus e que não venha a dizer que o nosso ensino é ótimo. Podem ter contacto com outras instalações e meios físicos muito melhores que os nossos, mas ainda não encontrei um a dizer que o nosso ensino não fosse bom. E, portanto, o contacto com outras realidades tem logo essa grande vantagem. Então, temos um ensino ótimo, temos inovação, criatividade, temos esta vontade, esta que vimos aqui. Porque é que, e seguindo um pouco da imagem que há pouco usamos anteriormente noutra audição, está tudo tão bom, porque é que o país está mal? Porque é que não resulta no todo? E, portanto, eu gostaria que me ajudassem a tentar decifrar este dilema. Está tudo tão bom, ouvimos as audições, temos tudo a funcionar tão bem, somos tão bons, particularmente localmente, porque é que no todo o país está tão mal? Muito obrigada.
Sim, eu dava já a palavra, para responder em função de...
Bom, começando pela última questão e usando assim uma linguagem assim, mais ligeira, se o Sr. Presidente me permite, existe uma expressão que o nosso povo costuma usar, que é grão a grão enche a galinha ao papo. Durante muito tempo havia duas mentalidades que prevaleceram em Portugal. A primeira era aquela famosa expressão da medalha de cortiça, que é dizer, não vale a pena fazer nada porque eu não vou ser recompensado e, portanto, a gente está quieto, invisível, se possível. E aquilo que nós procuramos fazer na Universidade do Porto é desmontar isso, que é dizer, desculpem lá, vocês estão aqui, o Estado está a pensar, está a investir em vós, vocês não podem ser invisíveis e, portanto, vocês vão ter que se mexer. E, portanto, tudo isto que nós temos organizado, de aquilo que hoje chamam uma cultura empreendedora de empreendedorismo, é um pouco isto. E nós criamos o primeiro clube de empreendedorismo universitário, em que os estudantes trazem quase todos os meses empresários que vêm contar a história de sucesso, mas não vêm contar aquela história de sucesso com o glamour, vêm contar as dificuldades que tiveram para arrancar com os processos. Porque é que as coisas surgiram? Muitas vezes aprendem que surgiram, foi numa altura em que era desistir ou avançar, eles avançaram e não pensaram muito. E é esta cultura que nós estamos a fazer. Portanto, esta questão de dizer porque é que o país está mal, porque é que está tudo bem, é porque há, de facto, algumas experiências de sucesso. Nós achamos que esta é uma contribuição, haverá outras, mas isto só se vai traduzir em algo significativo quando atinge uma dimensão crítica que seja capaz de corrigir um conjunto de sinais negativos que aconteceram no sentido inverso no passado. Os outros países estão a avançar e, portanto, nós agora temos que andar mais depressa. Não é? E temos que apostar seriamente, quando o Sr. Presidente acabou de falar de refrição, e eu acho que nós temos que ser consequentes naquilo que estamos a dizer. Quando queremos um país competitivo, queremos competir em que jogo? Queremos competir com os países que são capazes de ter produtos diferenciados, produtos em que tenham uma grande incorporação intelectual, de criatividade, de inovação. E, portanto, aí nós temos que, então, se é isso, nós não nos podemos limitar, não podemos ficar satisfeitos com uma qualificação a nível da formação profissional. Nós não podemos ter, e desculpem-me toda a franqueza, não podemos aceitar um discurso em que nos acomodamos, em que aceitamos de bom grado, que é suficiente ter... É bonito dizer que vamos melhorar o estado do país apenas com oferta de estados profissionais, mas quando se fala da inovação, quando se fala na investigação, quando se fala em áreas de topo, acomodamos, acanhamos-nos. Temos medo de ir à luta. Não temos que ter medo de ir à luta. Nós temos que ir ao mercado, temos que criar condições para atrair para o país talento que esteja na vanguarda do conhecimento. É importante dar oportunidade aos jovens, àqueles que não são capazes de se inserir nos sistemas normais de escolaridade. Precisamos de dar uma saída. Mas isto não resolve o problema. Nós precisamos de ter líderes científicos, nós precisamos de atrair para Portugal uma mão de obra que está disponível em qualquer parte da Europa, em qualquer parte dos Estados Unidos, que nós facilmente conseguiríamos ter condições de atratividade para eles vir cá, porque só tendo pessoas capazes de discutir olhos nos olhos, no mesmo nível com os investigadores em qualquer parte do mundo, é que nós vamos ter que ser capazes de ter talento cá para transferir esse talento e essa capacidade para as empresas, para sermos mais competitivos, para discutir com os agentes sociais a forma de organização da sociedade, para sermos sociedades mais equilibradas. E, portanto, é este campeonato que nós queremos jogar. E, portanto, ficamos muito desapontados quando há entrevistas a dizer que nós não contamos nada para o desenvolvimento do país. E que, por outro lado, vamos no dia seguinte dizer que o que nos importa é olhar para aquela formação. Isto são discursos que desmotivam quem está no terreno a tentar fazer coisas. Isto era um parênteses, desculpem lá, isto não era por aí. Bom, e portanto, a questão está, nós temos que ter uma agenda clara. Eu disse no outro dia, se nós fizermos isso, quanto é que isto custa? A questão, se nós quiséssemos contratar 1000 investigadores, daqueles investigadores que nós pudéssemos recrutar em qualquer parte do mundo, durante 5 anos, sabem quanto é que custava? Custava o suficiente, o correspondente a 30 km de autoestrada. Com custo de 30 km de autoestrada, que são 7 milhões de euros por quilómetro, nós tínhamos dinheiro para pagar os salários a 1000 investigadores já de topo. E estes 1000 investigadores, durante 5 anos, eram capazes de atrair para Portugal pelo menos 5 vezes aquilo que lhe pagávamos. Se pensarmos que eles iam pagar IRS, que aqueles 5 vezes ou 10 vezes mais financiamento estrangeiro, comunitário, ia ser consumido em Portugal numa alavanca de geração de competências, estou a ver o investimento, o retorno que isto podia ser para o país. Portanto, aquilo que nós achamos, para responder à sua questão, para nós transformarmos estas pequenas coisas em algo com escala, nós temos que ter ousadia para lançar projetos imateriais com a mesma coragem que lançámos os projetos materiais no passado. Bom, sistemas de saída, as empresas. Olha, nós nestas visitas às outras universidades, às outras incubadoras, confrontamos-nos com este problema. Como é que se coloca uma empresa fora da incubadora? Existem comissões de acompanhamento, e estamos a falar de comparação com incubadoras em qualquer parte do mundo. Existem comissões, as comissões reúnem, avaliam o plano de negócios, justificam as fragilidades, criam um sistema muito burocrático, depois é mais meio ano, mais um ano, isto nunca mais sai. Portanto, a forma como que nós temos é ir ao negócio e dizemos, caros, se vocês querem ficar cá é porque vão ter que estão dispostos a pagar. E se vocês estão dispostos a pagar um preço superior ao mercado, nós com o dinheiro que vocês estão a pagar conseguimos encontrar mais espaço para encontrar acolhimento de mais empresas. Chega uma certa altura em que elas é mais até pelo crescimento. Eles crescem tanto, precisam de tanto mais espaço que nós dizemos, não dá, não há espaço. E, portanto, nós temos boas relações com outras incubadoras ou com outros espaços e facilitamos o contacto. Agora, o que é que nós mantemos sempre? Nós mantemos sempre dentro da nossa rede, não só por uma questão estatística, mas para as envolver neste ecossistema todo. Mesmo estando fora, elas se precisam de contactos com algum grupo de investigação, com alguma universidade, quer ela seja na Universidade do Porto ou em qualquer parte do mundo, nós facilitamos esse contacto, através da nossa rede de contactos. Elas vêm apresentar os seus produtos, elas vêm ouvir os projetos que estão a nascer, elas vão eventualmente aproveitar ou valorizar aquilo que está a acontecer lá. E, portanto, nós temos uma cultura que é um pouco a desmontagem daquela ideia antiga de que o segredo é a alma do negócio. Lá não. Na UPTEC e nas outras incubadoras, a discussão, a partilha de informação é que é o segredo do negócio. Porque ideias todos temos. Eu tenho ideias todos os dias. A minha dificuldade é concretizá-las todas. Portanto, a dificuldade é na concretização, é nos 90% de transpiração. E, portanto, à volta da mesa do café, ou nas sessões, nos churrascos, em todas aquelas reuniões informais, em que nós temos lá aquela gente toda a discutir e a beber, de uma forma informal, é aqui que nós acrescentamos valor. E, portanto, eu acho que é um pouco este que nós podemos ajudar às empresas depois delas saírem. Agora, essas empresas, se por acaso algum acidente do mercado as leva a fracassar, nós não somos uma entidade financeira e, portanto, nós podemos ajudar. A nossa ajuda é em facilitar os contactos de todos os centros de competência, das escolas de negócios. Elas têm acesso a um conjunto de serviços que de outra forma não teriam. Nós almoçamos nos mesmos locais. Repare, eu, o professor Carlos Brito é pró-reitor, eu sou vice-reitor da investigação. Esta ligação entre as duas comunidades, esta contaminação, esta promiscuidade, esta boa promiscuidade, ela é endógena, não é? Quanto à participação dos laboratórios de Estado, o exemplo que nós temos de colaboração, pelo menos daquilo que me vem à memória, é com o Laboratório Nacional de Investigação Veterinária. E eu não posso dizer que esteja muito satisfeito com isso. Há um enorme potencial. Nós sentimos que podemos dar uma ajuda a que o LUNIV cresça. Não sei se conhecem onde é que o LUNIV está instalado. Não sei se já ouviram falar em Vairão. Mas o edifício do LUNIV merece ser visto, porque é provavelmente o edifício mais invejável para fazer investigação. Mas é provavelmente aquele que tem a menor densidade de investigadores por metro quadrado. E Portanto, nós temos consciência das fragilidades do sistema e do papel que podemos ter. Agora, também não sabemos muito bem como é que podemos ajudar, porque a autonomia que têm estas pessoas que estão à frente dos laboratórios é limitada e, portanto, qualquer ideia que temos, aquilo depois demora algum tempo. Nós estamos disponíveis para ajudar, mas...
Eu posso também...
Eu só gostava, se não se importa... Não sei se é o meu. Só gostava antes de lhe passar a palavra, porque também já pode aproveitar para me responder a esta questão, que para mim é absolutamente essencial, neste papel de relatora, de tentar perceber se todos estes projetos, que são projetos de excelência, eu penso que não há dúvida nenhuma, eu tenho falado com investigadores da Carnegie Mellon, de várias, da Austin, de várias universidades internacionais e que nos dão conta que Portugal... Basta também lermos o discurso que o Sr. Presidente da República fez agora no 25 de Abril, onde a questão da ciência destacou aquilo que o nosso país fez relativamente à ciência, que colocou a ciência num patamar, obviamente, que em ciência, até porque as dinâmicas não são só de uns, são de todos, e ao evoluirmos, os outros também evoluem para um patamar superior, daí que nós tenhamos sempre que fazer mais esforço para chegar a um ponto que nos satisfaça relativamente à competitividade. De todo modo, há um reconhecimento dos avanços e dos progressos que o nosso país fez nesta área e que eu espero que se continuem a fazer, até pelo reconhecimento que também já há por parte do Governo, que se comprometeu a dar continuidade a este compromisso para com a ciência no seu próprio programa. Portanto, todos esperamos que este investimento possa ter continuidade. A questão que eu me coloco, pelas notícias que também têm vindo a público através dos jornais, é que há aqui uma dificuldade, há aqui uma quebra no financiamento. Como é que esta quebra no financiamento, se é que já a estão a sentir, ou se será uma quebra anunciada, como é que, de que modo é que ela poderá prejudicar toda esta dinâmica? Ou se já estão a pensar em algumas estratégias para, pese embora a quebra no financiamento, os projetos poderem continuar com algum prejuízo, obviamente, mas ainda assim com uma velocidade que nos permita alguma satisfação neste quadro global, porque ao fim e ao cabo os outros países também terão alguma quebra, não somos só nós que estamos a viver esta crise. E portanto era esta a questão que eu gostaria de introduzir e pedia-lhe agora na resposta que também pudesse já integrar esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, eu vou integrar a questão que me está a colocar na questão que há bocado o Sr. Deputado lançou e que eu acho que, enfim, eu não resisto a abordá-la, porque quando diz se as coisas estão a correr tão bem, então porquê é que o país não está bem? Essa é uma pergunta que se coloca a qualquer pessoa em qualquer altura, mas esta é a casa certa para colocar a questão. Enfim, eu até diria que é a casa certa para darmos a resposta. Melhor sítio do que a Assembleia da República em Portugal não há. Eu, se me permite, no entanto, não lhe vou responder diretamente à questão pelo seguinte. Eu sou daqueles que acredita que se eu fizer o melhor papel, estou a contribuir para que... Eu não vou resolver os problemas do país. O meu contributo para resolver os problemas do país é, dentro da minha esfera de ação, fazer o melhor possível. E, portanto, eu não vou responder diretamente o que é que se pode fazer para melhorar o país. Vou dizer o que é que o PTEC pode fazer para contribuir para que o país fique melhor no futuro. E sobre isso eu queria assinalar que, de facto, há aqui todo um conjunto de indicadores que são interessantes, que nos podem, dão aqui algum conforto. Agora, isto não quer dizer que não haja dores de cabeça. Também temos dores de cabeça. E há aqui algumas coisas, eu não diria que nos tiram o sono, mas que, enfim, que nos preocupam. Desde logo, o plano de construção. Portanto, nós temos vindo a seguir um plano de construção significativo de novos edifícios. Há alguns que já estão construídos, um vai ser entregue agora durante os próximos dias, no início de junho. Há outros, enfim, que estão cuja obra está a arrancar agora. E, portanto, isto é preciso garantir de que a obra é feita, que é feita no tempo correto e de acordo com o orçamento previsto. E, enfim, isto, exige, eu não diria que ninguém vai ficar estressado por isto, mas exige atenção. Portanto, nós temos, por exemplo, quadros de controlo mensais, em que olhamos para os números e vemos se há derrapagens, se não há, e se há derrapagens queremos saber porquê. Portanto, para que não chegue ao fim, olha, afinal isto derrapou em 50%. E, portanto, eu posso dizer, pode derrapar em 50%, mas não é no fim que vamos saber, sabemos já. E, portanto, enfim... Mas não deve derrapar porque sabemos já e, portanto, enfim, as coisas certamente que acabarão por ser controladas. Eu diria, isso é algo que exige a nossa atenção. Há outra coisa que também exige a nossa atenção, que é, eu diria que o PTEC está a passar por alguma crise de crescimento. Nós temos esta gente toda envolvida, falámos em centenas de pessoas, falámos em cento e tal empresas, falámos em milhões de euros, e tudo isto com uma equipa de gestão de 7 pessoas. As pessoas vão lá e dizem, só são 7, então onde é que estão os outros? Não há, são só 7 pessoas. E reparem que geograficamente estamos dispersos por 4 sítios diferentes na cidade do Porto, porque de facto é na Asprela, e na Asprela até nem estamos todos no mesmo sítio, estamos no Campo Alegre, estamos no centro do Porto e estamos em Leça. E são 7 pessoas. Nós, enfim, não estamos lá permanentemente. O professor Novaes Barbosa, enfim, é o que passa mais tempo dos nossos 3, mas, por exemplo, nós reunimos todos semanalmente na UPTEC. Enfim, o professor Novaes Barbosa, como digo, está lá vários dias também, e o professor Jorge Gonçalves e eu, enfim, vamos lá sempre que é necessário. Mas, portanto, há ali uma atenção importante. Agora, só são 7 pessoas. Também é uma coisa que nos preocupa. E era fácil. Era fácil. Quem tem um orçamento de 20 milhões de euros em construção, já agora mete mais meia dúzia de pessoas, pá, isto, enfim, passa lá no meio daquelas faturas todas, mas não queremos fazer isso. Preferimos ter as dores de cabeça. Preferimos ter uma diretora-geral que todas as semanas nos diz que precisa de mais gente e que não sabe como é que vai resolver o problema, do que estar a meter meia dúzia de pessoas e depois não saber o que é que vamos fazer delas. Portanto, é algo que também é o outro verso da medalha. As coisas correm bem, mas é com poucos meios. Já agora, e só para não dizer que há aqui aspectos, há uma coisa que também nos preocupa no bom sentido, mas que é um desafio, que é o desafio da comercialização. Ou seja, nós temos, apoiamos a inovação, apoiamos o empreendedorismo, damos o apoio, enfim, ao desenvolvimento inicial das empresas, mas a grande maioria das empresas são formadas por doutorados, professores, ou estudantes, até doutoramento ou de mestrado, que sabem muito da tecnologia, eventualmente depois nós vamos buscar exatamente à Business School competências na área das finanças, na área do marketing, eles fazem até um business plan, etc. Mas depois, quando é preciso comercializar, não sabem. E esse é um desafio. Isso, sinceramente, ainda não está afinado. Nós precisamos, depois de... Nós consideramos, dentro da nossa missão, também trabalhar isso, e achamos que esse é algo que ainda podemos ir mais além, que não é só um defeito em Portugal. Nós falámos com pessoas de outras incubadoras, ainda estive recentemente, por exemplo, no Chile, lá exatamente no âmbito de uma parceria que temos. Falámos ontem alguém no Inesc que me dizia que Oxford tem exatamente o mesmo problema lá na incubadora, que é o apoio à comercialização, que é, eu desenvolvo a tecnologia e agora preciso de alguém com uma agenda telefónica fantástica que me encontre os clientes. E também não são 100 nem 200 clientes, provavelmente eu só preciso é de um ou dois telefonemas. Mas agora preciso de alguém que me ajude nisso. E quando digo comercialização, estou a falar na comercialização da tecnologia ou na comercialização da própria empresa, em que eu posso ter uma empresa, e eventualmente as senhoras deputadas até podem ter aí no telemóvel uma coisa que dá muito jeito, que se chama Card Mobile, que tem aqui uns cartões, que é uma empresa graduada da UPTEC. Enfim, e pegar numa empresa como esta e dizer, bem, agora vou vender esta empresa por 30 milhões de euros. Não sou eu, eventualmente, que vou fazer isso. Mas precisamos de ter, e esse é um desafio que nós queremos aperfeiçoar, só para responder, nem tudo está bem, nem tudo está perfeito. Queremos aperfeiçoar, que é comercializar ajudar a comercializar melhor as tecnologias e ajudar a comercializar melhor as próprias empresas. Já agora, temos em germinação um projeto de parceria com mais universidades, mais 3 universidades, que são Minho, Aveiro e Católica do Porto, para desenvolver um projeto conjunto exatamente no apoio à internacionalização das tecnologias e à internacionalização das nossas empresas. Porque todos nós temos problemas comuns e achamos que este apoio no final da cadeia de valor pode ser interessante resolvê-lo se o fizermos em conjunto destas quatro universidades. E não propriamente algo que eu posso resolver na Universidade do Porto e outro pode resolver na sua própria universidade. Portanto, eu diria, eu acho que os desafios resultam do próprio crescimento. E isso é bom. Portanto, quando eu digo as coisas estão todas muito bem, não quer dizer que sou what. Ai, não, ainda temos aqui que pedalar algumas coisas. Mas são coisas que pedalamos porque estamos nesta fase. Porque se tivéssemos meia dúzia de empresas, não, nem sequer isto sequer era problema. Já agora, a parte do financiamento. Em termos de UPTEC, eu diria que o problema do financiamento está relativamente acautelado. Portanto, nós temos um programa interessante de construção, os projetos estão aprovados, enfim, queremos que ninguém vai faltar com dinheiro. Do ponto de vista das empresas, elas não são intensivas em capital, são intensivas em mão de obra. Eu, os meus colegas poderão responder também pela sensibilidade, mas eu ainda não senti apertos significativos das empresas chegarem lá e dizer, eu não tenho dinheiro, estou aqui, vou ter que desistir porque me está a faltar fôlego financeiro. Eu acho que isto não é significativo. Já tem alguns, professor? Enfim.
Eu passo já a palavra, senhora professora, não sei que esta área, por ser uma área de facto de inovação, sinta a crise mais tardiamente, porque isto é uma realidade que se coloca em vários domínios da nossa vida social e económica. Antes de passar a palavra ao senhor professor Carlos Brito, falou há pouco na questão do CREN e introduziu um dado que eu provavelmente desconheci ou não entendi bem. Portanto, o CREN, nestes casos, a contrapartida nacional do CREN é superior à contrapartida nacional do CREN noutros projetos que não ligados a este setor de inovação?
Falando de dinheiro, de facto, nós temos alguns dos projetos que financiam o pacote de investimentos que têm uma taxa de comparticipação de 70% apenas. 70%.
Sim, é o 30% nacional.
Enquanto que há outros casos, nomeadamente aqueles que estão incluídos dentro do pacote que foi negociado com as autarquias, em que a taxa de financiamento vai até 85%.
Sim, mas isso já foi.
Pois, que seja. Portanto, eu acho que é uma coisa que deve ser tida em consideração. E só agora, portanto, a questão que colocou, se eu bem percebi, em parte foi respondida pelo meu colega Carlos Brito. Portanto, realmente, a questão do financiamento do projeto UPTEC, nós temos que garantir... A UPTEC é uma associação sem fins lucrativos, detida pela Universidade e por uma fundação de interface da Universidade e com uma outra associação, mas a Universidade é que assegura tudo e o entendimento que nós temos com o Sr. Reitor é isto é tudo muito bonito, mas tem que ser sustentável. Portanto, nós não vamos buscar dinheiro ao Orçamento do Estado para pagar essa operação. Portanto, temos de montar tudo de maneira a que isto seja amortizável e, portanto, que seja sustentável. Nenhum de nós recebe um euro que seja para fazer este trabalho e, portanto, trabalhamos nisto com muito gosto, mas para o bono. A questão que a Sra. Presidente colocou, penso que poderá ter a ver com as dificuldades de financiamento a nível da investigação. E isso, eu acho que é um outro aspecto. Até agora, este financiamento tem sido muito assegurado por duas fontes, nacionais e a nível da Comissão Europeia, a nível dos programas 4. A nível da FCT, tem sido através de projetos, de bolsas, do financiamento plurianual. Era um edifício que estava construído. E é um edifício que ao que consta, se pretende reconstruir, reformular. Os agentes do sistema científico e tecnológico, e eu aí falo já na qualidade de vice-reitor, e as universidades, têm sido, nomeadamente a Universidade de Porto, têm sido ignoradas neste processo. Nós não fazemos a ideia do que é que virá a seguir. já nos mostramos disponíveis para participar nesta discussão, porque, em último caso, temos que ser nós a tamponar os problemas que possam surgir. Portanto, nós não sabemos o que é que vem a seguir. Sabemos que aquilo que consta é que a FCT se pretende diminuir o esforço de financiamento das atividades correntes. O que a FCT pretende é que mais e mais o financiamento venha da União Europeia. O que é louvável, porque isto obriga aos nossos grupos de investigação a ir competir a nível de Bruxelas por financiamento comunitário. Mas agora, não vamos ser ingênuos, porque ou nós temos o nosso sistema científico e tecnológico preparado para competir com Bruxelas, ou então vai ser difícil. E temos que perceber que não temos, apesar de eu não gosto de usar a excelência, porque a história da excelência significa que estamos numa posição quase de Olimpo, que não somos atacados, mas temos que ser competitivos. E, de facto, os grupos de investigação que competem em Bruxelas, há alguns nacionais que já competem relativamente bem, mas que prepararam essa competição, e há áreas em que é fácil competir, outras que é muito difícil competir. E, portanto, nós não podemos simplesmente desligar o interruptor e dizer, a partir de agora vão a Bruxelas. Significa que naquelas áreas, vão morrer. E, portanto, é preciso terem atenção a isto. Nós já procuramos sensibilizar em Bruxelas, tentado perceber, muito bem, então como é que nós vamos resolver este problema? E eles devolvem a bola para cá, que dizem, meus caros, os patamares, os níveis de qualidade e os níveis de exigência em Bruxelas, aqui, têm que ser os mesmos. Nós queremos que na Europa ter investigação competitiva. E, portanto, as duas, uma, vocês andam e colocam-se neste patamar, ou então nós não vamos nivelar por baixo, só pelo facto de vocês não chegarem cá. E, portanto, nós temos, por muito que nos custe, nós vamos ter que perceber que temos que resolver este problema cá. E a resposta e o recado que nos dão é, vocês recebem fundos estruturais, invistam os fundos estruturais para capacitar os recursos. E, portanto, é preciso que, é desejável, eu acho que é um bom sinal, que este período, que haja um incentivo a que os grupos de investigação se tornem mais competitivos no que diz respeito à angariação de financiamento comunitário, mas temos que estar alerta com isso. Porque, como há pouco, usando a expressão que há pouco dizia, nós queremos pôr os filhos fora de casa, está bem, mas é quando eles quando tiverem condições para ser autónomos. Se os colocar, enfim, com 4 ou 5 anos, eu acho que devia ser presa por isso, não é? Eu acho que, agora, enfim, desculpem este exagero, mas temos que estar atentos a isto, não é? E há pouco, quando eu dizia, nós para sermos competitivos, nós precisamos de ter líderes. E, portanto, em algumas áreas faz sentido fazer este investimento, oferecer condições. Eu, à brincadeira, dizemos isto não custa nada. Quando nós dizemos, nós somos capazes, e a população não se choca quando nós damos fortunas pela contratação de um treinador de futebol. E assim, não podemos dar 3 mil a 4 mil euros por mês para um investigador, daqueles assim já, que há muitos aqui, para vir para Portugal, trabalhar num centro de investigação, razoavelmente apetrechado. Isto não é nada. Quando esse indivíduo custa 50 mil euros por ano, nós de IRS vamos logo lá buscar 20 e tal por cento, não é? E ele depois vai gastar na mercearia da esquina, e este ainda por cima vai a Bruxelas e vai a outras fundações internacionais buscar 1 milhão, 2 milhões por ano, que ele vai contratar estudantes de doutoramento, que vai pagar bolsas, que vai contratar... Percebe? Aqui há uns tempos, há um ano passado, tivemos uma grande discussão, e a senhora ministra da Ciência da Dinamarca, na altura, dizia, meus caros, nós temos que ser espertos. Nós temos que pensar, nós não podemos ir como ponto onde todos. Nós temos que ver e, na altura, refletir bem, saber o que é importante, o que é estratégico, pensar fora da caixa também nas áreas de investimento estratégico e ir apostar nesse nicho. E, neste momento, eu acho que nós temos que ter coragem, quem decide tem que ter coragem para pelo menos, colocar em cima da mesa isto. Como é que nós vamos atrair para aqui massa cinzenta para irmos buscar? Quer dizer, é como... É fácil, é tão simples. Mas é.
Até porque temos aí um novo quadro, um programa quadro de investimento em ciência, tecnologia e inovação, com 80 milhões de euros, portanto a Europa vai disponibilizar 80 milhões de euros para todos os países da UE, que pode gerar previsivelmente 80 milhões de euros. 80 milhões de euros. Não, 80 milhões de euros, que pode gerar previsivelmente 830 mil novos empregos na UE até 2030. Portanto, ao Portugal está em condições para se candidatar e, de facto, para se candidatar, nós precisamos de alimentar estas dinâmicas que foram criadas, porque senão depois não somos competitivos em termos das candidaturas a estes programas. E esta questão é absolutamente estratégica e essencial. Eu quero agradecer, senhores professores, se faz favor.
Nós trouxemos uma... que não trazemos...
Desculpe interromper, 80 mil seria o que Portugal eventualmente poderia buscar. 80 milhões é o programa de...
Nós trouxemos aqui alguma documentação e olhamos para a composição da comissão e vimos que havia 23 membros. Eu pedi o favor à Sra. Presidente se tomava conta, então, de um dossiê em que tem a apresentação nesta PEN. As instruções para abrir são fáceis, portanto, é carregar aqui. Isto é uma PEN em que tem a apresentação da UPTEC e do nosso projeto e um guia de desenvolvimento que temos. E temos aqui dentro um portfólio das empresas que estão, porque uma coisa é falar nos números, outra coisa é falar das empresas, portanto temos um conjunto de que penso que é suficiente para todos os membros da comissão e aqueles que não tiveram oportunidade de estar cá, pelo menos para terem a oportunidade de se informar sobre aquilo que estamos a fazer e estamos naturalmente à disposição para no terreno poderem vir ver isto, o que estamos a fazer e procuramos fazer o melhor e estamos disponíveis para aprender com os erros, partilhar a nossa experiência e aproveitar a experiência dos outros.
Muito bem, muito obrigado. Para finalizar, provavelmente devia ter feito no início, falha minha, esta audição não é uma audição da comissão, da matriz, não é uma audição de um grupo de trabalho, e, portanto, nos grupos de trabalho, normalmente, não estão todas as pessoas da comissão, porque, em função das especificidades e das áreas, assim, os deputados se vão integrando num ou noutro grupo de trabalho. De todo modo, senhores professores, o que eu quero dizer é que esta audição foi gravada, e, portanto, é no quadro desta gravação, nós aqui também trabalhamos muito assim, porque nem sempre é possível estarmos todos em todas as audições, portanto, a audição está disponível para que todos os deputados, no quadro das suas atividades e dos grupos em que estão integrados, poderem utilizar tudo o que aqui foi dito para proporem iniciativas legislativas, para este diálogo e supervisão da atividade governamental que os deputados têm como missão levar a cabo e também para propostas ao Governo, caso depois, obviamente, que o Governo, que é soberano, entenda, mas também há pressões sempre dos grupos políticos, mas o objetivo é muito este, a partir daqui, podermos fazer, os grupos parlamentares poderem fazer, propor as suas próprias iniciativas e, eventualmente, proporem-se novas iniciativas no quadro desta comissão para irmos supervisionando que, em termos de política, de investigação e ciência, se vai fazendo no nosso país e também para propormos iniciativas no sentido de melhorarmos esta atividade como é desejável para o desenvolvimento do nosso país. Quero também dar conta de que esta audição integra-se num conjunto de audições que estamos a fazer, cujo término poderá culminar, não sei se vai acontecer, porque tudo aqui é muito proposto, discutido e aprovado por todos os grupos parlamentares, pode não ser aprovado e eu, de todo modo, é essa a minha intenção, propor que no final da próxima sessão legislativa, que corresponderá ao final do próximo ano letivo, nós fazermos uma grande conferência parlamentar, e aí já com outro figurino, não de audição, mas de conferência. Nós tivemos ainda esta semana, no início da semana, uma conferência parlamentar relacionada com os laboratórios de Estado. Tivemos cerca de 60 e tal investigadores, portanto, eu gostaria de propor aos grupos parlamentares uma conferência parlamentar relacionada com este tema, inovação, ciência e empreendedorismo, e de que forma é que a inovação e a ciência colocada ao serviço do empreendedorismo pode, de facto, contribuir. Eu acho que isto é absolutamente central e já é inquestionável, não nos levanta qualquer tipo de dúvidas. Há mesmo quem diga que a ciência e a inovação não só resolvem a crise, mas resolvem o futuro, não é? Que vai muito para além da crise. Portanto, o objetivo é este: terminar este conjunto de audições, que são audições muito de levantamento, de diagnóstico, com a realização de uma conferência, obviamente que depois, nesse momento, entraremos novamente em contacto. E deixava também aqui, uma vez que já nos deixou essa possibilidade. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para eventualmente propor também aos grupos parlamentares uma visita, porque eu acho que é extraordinário. Uma coisa é falarmos das coisas, outra coisa é ver. Eu também tenho este defeito, porque sou uma pessoa que tem um percurso de intervenção e não só de construção teórica relativamente às coisas, e portanto estou a pensar propor algumas visitas, obviamente que depois os grupos parlamentares decidirão, de entre aquelas que forem propostas, aquelas que irão ser aprovadas e, se assim for, concretizadas. Quero mais uma vez agradecer a vossa disponibilidade. Sei que vir do Porto a Lisboa não é fácil, embora hoje em dia seja muito, já muito frequente e muito comum. Quero agradecer, senhores professores, e sobretudo o manancial de informação que nos deixaram e que muito vai contribuir para o aperfeiçoamento da nossa atividade parlamentar. Muito obrigada.
Sim, presidente, se me permite, só dizer que foi um gosto estarmos aqui com as senhoras deputadas, e eu deixava uma última nota relativamente à intervenção da UPTEC. É que nós temos efetivamente um staff de 7 pessoas, das quais 5 são senhoras. E há uma forma de lidar com as empresas que realmente é muito própria, que é, digamos, é um tratamento com muito carinho. As pessoas são tratadas com carinho, que só as senhoras sabem dar às coisas. E penso que esse também é um dos fatores para que as coisas tenham corrido bem. Muito obrigado.
Obrigado ao ambiente.